Meus irmãos, a realidade do cansaço e da fadiga não é uma realidade nova. É comum aos homens, é comum a todos nós nos tornarmos cansados, não por causa da idade, mas em razão das lutas. A Polly ainda citou aqui, no momento em que ela introduziu uma canção, a respeito de lutas que são constantes na nossa vida. E é sempre assim. Saímos de uma guerra e entramos numa outra guerra. Saímos de uma batalha e algumas vezes feridos, e nos reposicionamos e vamos para uma outra batalha. Deus está o tempo inteiro exigindo de nós uma atitude correta, uma atitude, um ouvido aberto, uma atitude correspondente a Ele em todas essas guerras, em todas essas batalhas, em todas essas circunstâncias que envolvem o nosso viver, pois é de fé em fé, é de conquista em conquista. Só serei apto a uma nova conquista à medida em que venci a anterior. Em algumas situações são lutas simultâneas e guerras simultâneas. E quando você acha que já tem duas, três guerras, aparece mais uma. E por vezes elas são persistentes. O cansaço não é coisa nova. A fadiga não é coisa nova. E o que eu descubro na Bíblia, que a força não é para os jovens. O texto diz que os jovens se cansam. Isaías 40, versículo 31. Os jovens se cansam e se fadigam, não é? Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, o que está escrito, irmãos? Renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam, não é? Eu falei hoje de manhã um pouquinho a respeito da necessidade de você ter um preparo físico para ir daqui no horto, a pé, no sol, 2 horas da tarde, né, e voltar. Falei que nem sempre estamos preparados para uma pequena corridinha daqui no ponto do ônibus, para não perder o ônibus. Falamos dos nossos limites e que muitas vezes estamos, sim, limitados e circunscritos nas nossas limitações, na nossa área de atuação, portanto, na nossa pouca força. A nossa pouca força fala muito a respeito do nosso treinamento. A nossa inaptidão para algumas coisas fala muito a respeito da nossa falta de habilidade e treinamento para poder vencer e para poder superar as nossas dificuldades. E temos um Deus que tem uma expectativa grande a nosso respeito, para que não caiamos no desânimo, para que não caiamos no desencanto, para que não entreguemos os pontos, para que saibamos sempre continuar a lutar na defesa da fé, aquilo que precisa ser lutado. Amém, irmãos? Falamos que precisamos lutar as lutas certas e abandonar lutinhas que não valem a pena ser lutadas. Não é? Não vale a pena brigar por aquilo que Deus não requer de nós. Portanto, tem muita coisa trivial que toma nossa atenção, que rouba nossa atenção, mas a gente não pode escapar num contexto de vida onde você tem que dar conta de tanta coisa, onde você tem que dar resposta para tanta situação, ali no seu ambiente de trabalho, com o filho, enfim, com as pessoas com as quais você lida no seu dia a dia. Mas a verdade é que Deus está sempre contabilizando, está colocando na nossa conta aquilo que realmente nós precisamos dar conta. E Ele não vai tirar da nossa conta aquilo que nós temos que dar conta. Pode ser assim, irmãos? Deus não vai abrir mão daquilo que Ele julga ser essencial e importante para mim e para você. Ainda que isso custe um longo tempo, ainda que isso custe muita oração, muito jejum, muito empenho, muita busca. Porque nós sabemos que o contentamento santo é só para aqueles que esperam no Senhor. Não é, irmãos? Que nós cantamos aqui, não é? O dinheiro não paga isso, a sua posição não paga isso, o seu diploma não faz isso acontecer, mas o que realmente faz sentido para nós, como filhos de Deus, é podermos vencer as guerras na autoridade e no poder do nome de Jesus. E sem olhar para trás, amém, irmãos? Sem olhar para trás. A promessa de renovação certamente é tudo que nós precisamos em meio a esse cansaço, a esse turbilhão de coisas, de lutas que enfrentamos. E diante da exaustão, a gente até em algumas situações, a gente questiona, Senhor, não estou conseguindo me erguer, porque parece que a força que vem de lá é maior que a força que está aqui. Parece que a pressão que é exercida externamente é maior do que a pressão que o Senhor realiza dentro do meu coração. E eu preciso de Deus comigo. E eu preciso da pressão e da força de Deus comigo. E eu preciso da autoridade e do poder dEle para eu poder vencer em nome de Jesus. Porque Ele venceu por mim. Senhor, não estou conseguindo nem me erguer, como é que eu vou voar com a águia? Como é que eu vou chegar nessa dimensão, nessa altura, se eu não consigo nem me colocar de pé? Você não está aqui à toa, Deus quer te colocar de pé. E mostrar para você que você pode, na autoridade, no poder do nome de Jesus, de alcançar voos altos, grandes, porque Ele tem sonhos grandes. Pensa no tamanho de Deus. Pensou? Então é desse tamanho, é nesse lugar que você tem que estar. Nessa dimensão que Deus quer você. Ele é o dono do universo, Ele é o dono de todas as coisas. Amém, amados? Pensa maior do que você consegue, muitas vezes, no meio das suas lutas, pensar. Porque no meio da nossa luta, a gente acha assim, na falta de respostas, ou então naquela dimensão da tormenta, você pensa, eu não vou conseguir sair. Ou então essa situação não vai dar certo, não é? Então você se entrega ao pessimismo. Você se entrega também às vozes de Satanás que sopram naquele momento, dizendo que você não vai vencer, não é? Portanto, o inimigo é sujo, podre, mas ele já está derrotado. Lembre-se disso. Jesus é triunfante na batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto o autor aos Hebreus escreve a sua carta, ele pensa nessa lógica do Antigo Testamento, da guerra, da batalha, da luta. Ele pensa na lógica dos fracassos que ocorreram com o povo de Deus. Ele pensa na lógica de voltar para casa destruído, muitas vezes o exército do povo de Deus voltou para casa cambaleante, vencido, porque simplesmente decidiram fazer as coisas do seu jeito. E todas as vezes que nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós voltamos para casa tristes e derrotados. Mas você não está aqui para voltar para casa triste e derrotado. Você precisa entender os elementos desta guerra. E você precisa também vencer, porque o Senhor venceu. Você precisa se erguer. Você não pode continuar assim. Deus quer reabilitá-lo espiritualmente, emocionalmente e restaurar a sua força para que você lute de acordo com a vontade de Deus. Você é vencedor, sim ou não, irmãos? Sim ou não, queridos? Amém? Tudo que Deus espera de nós é que a gente persevere em obedecê-lo, em aguardá-lo de forma intencional, contínua e constante. Obedecê-lo de forma intencional, contínua e constante. Porque por vezes nós vamos pensar, talvez você pense aí, de acordo com o discurso que você ouve, que alguma coisa vai cair do céu para que você tome uma posição. Mas nem sempre é assim. Às vezes, no meio do seu cansaço, da sua luta, da sua guerra, Deus quer que você reaja. Não por causa que uma luz caiu, uma luz acendeu no céu, ou algo extraordinário aconteceu. Mas Ele quer realmente que você reaja da forma correta, em uma atitude de fé e esperança, intencionalmente. Ou seja, eu estou enfrentando essa luta, mas eu creio que Deus está comigo. Eu estou enfrentando mais uma guerra, eu não esperava por ela, mas se o Senhor mandou, eu vou lutá-la e vou vencê-la na autoridade de Jesus. Essa é a sua posição. Intencional, contínuo, constante, como aquele que não olha para trás, como aquele que não tem do que se envergonhar, porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Então, irmãos, o desânimo é tão forte, e o povo de Deus viveu esse desânimo. Muitas vezes Deus falava para o líder, e especialmente daqui a pouco nós vamos falar como que Deus falou para Josué, o que ele esperava de Josué diante daquele novo momento, quando ele enfrenta a grande obra de entrar na terra prometida. Porque é assim, irmãos, nós temos a vitória, é verdade, mas nós temos que lutar, não é, irmãos? Da forma certa. Nós temos a vitória garantida, mas ninguém vai ficar sentado esperando, tá? Nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que operacionalizar as coisas que Deus espera de nós. Nós vamos ter que agir da forma correta e coerente. Essa é a ordem de Deus. E já que o autor, no versículo 8, fala de Josué, né, o texto diz, porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito do outro dia. Ou seja, Josué teve que fazer a sua parte. Josué teve que se empenhar. Josué teve que lutar valentemente, bravamente, para que as coisas funcionassem da forma como Deus esperava, né? E logo no início da liderança de Josué, ele precisou enfrentar dois grandes problemas. O primeiro, ele precisou fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. Havia uma dificuldade ali estabelecida. Nós vamos ter que atravessar esse lugar. Como? Com a ajuda de Deus. O Deus que soprava na direção de Josué, dá a Josué uma grande tarefa, crie uma solução, encontre uma solução. Você vai ter que enfrentar esse Jordão. Deus é conosco, mas por vezes as águas são transbordantes. É assim ou não, irmãos? Deus é conosco, mas nada vai ser fácil, nada vai ser moleza. Quem estiver esperando moleza, está no lugar errado, está na posição errada. Deus espera de mim coragem, força, valentia e submissão a Deus. Deus espera isso de você. Não desista no meio da sua luta. Não olhe para trás no meio da sua luta. E não vá adiante de qualquer forma. Nós já falamos hoje de manhã. Não é vida que segue, não. É Deus que vai adiante de nós. Pode ser assim, irmãos? Esse negócio de vida que segue é para desesperado. Eu não estou desesperado, Deus está adiante de mim, irmãos. Vida que segue é para quem não tem a Cristo, é para quem não segue a Cristo. Eu sigo a Cristo, você segue a Jesus, então Ele está adiante de nós. Então espere direções de Deus. Outro grande desafio que Josué teve que enfrentar, irmãos. Ele precisou vencer o exército dos cananeus, que surgiu logo na sua frente. Deus estava com ele, mas tinha um batalhão que caminhava valentemente contra ele. Portanto, irmãos, presta atenção na palavra que Deus deu a esse homem. Ser forte e corajoso. Você vai ter luta, eu estarei com você todos os dias, mas faça a sua parte em nome de Jesus. Amém, igreja? Não pule do barco. Não desista. Persista, pois o nosso Senhor é grandioso. Louvado seja Deus, irmãos. Então ele teve que lidar com a incredulidade e o pessimismo de 10 espias. Mas o agir de Deus em favor desse homem, em favor de Israel, fez com que os moradores daquela cidade ficassem apavorados. Está lá em Josué capítulo 2. Não vai dar para a gente ler esse texto. No capítulo 3, no livro de Josué, a gente tem a descrição de como Deus sobrenaturalmente interrompeu as águas do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca pisaram nas águas, era necessário fé. As coisas vão funcionar. Por isso que eu quero falar contigo, meu querido. Tire o pessimismo do seu vocabulário. Tire as palavras de derrota do seu vocabulário. Pois o Senhor já venceu essa batalha. Ele na cruz triunfou. Mas Ele espera de você uma atitude genuína de fé. Que vai custar, muitas vezes, o sacrifício e a renúncia de algumas coisas. Algumas coisas que podem ser caras para você, mas pesadas. Mas você vai ter que renunciar. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que, pela fé, dizer, eu seguirei debaixo da direção do meu Deus. E Deus vai com você, não é? Assim o povo de Israel passou a seco, marchando em direção a Jericó. Então Josué demonstrou toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe dava para ser vitorioso na terra de Canaã. Por que que você acha que contigo vai ser diferente? Pastor, eu não sei o que fazer agora diante dessa situação. O que que eu faço? Meu querido, eu também não sei. Nós vamos ter que pedir a direção de Deus. Pode ser assim, irmãos? E Deus vai nos dar a direção, a sabedoria, o conhecimento, a estratégia, a forma da gente vencer essa guerra. Mas o que é importante é que você está numa militância. Eu e você estamos numa militância de fé. Não podemos nos render ao desânimo. Não podemos achar que fomos ultrapassados ou que fomos pisoteados pelo inimigo, porque a cruz é a minha vitória. Ela está vazia. Muitas dessas táticas, irmãos, que Deus deu a Josué foram as coisas mais bizarras, mais inusitadas. Por exemplo, a tomada de Jericó. Os sacerdotes e o povo foram ordenados a marcharem em volta da cidade. Vocês vão ficar aí rodando. Já, talvez, estivessem já 7 dias cansados de rodar, fatigados de fazer o mesmo percurso. Tomados pelo tédio. Tomados, às vezes, de repente, pela vergonha. O que que a gente está fazendo aqui? Isso não é a forma correta de tomar uma cidade. Os outros exércitos não fazem isso. Mas Deus nos ensina que há lutas que nós temos que esperar. Há conquistas que nós teremos que aguardar. Há táticas estranhas aos nossos olhos, mas Deus nos mandou fazer. Então eu vou fazer porque essa é a vontade de Deus. É para todo dia lidar com essa situação aqui no meu trabalho? Entediante, difícil, eu vou fazer em obediência a Deus. Eu vou ter que esperar mais um pouco? Então eu vou fazer, porque eu creio que Deus estará comigo. Então, Senhor, é para eu não sair? É para eu ficar nessa forma? Senhor. Então o Senhor vai me dar forças, porque se o Senhor mandou, é bom. O que Deus faz é bom. Amém, irmãos? Mas a nossa paciência às vezes é desse tamaninho, né, irmãos? A gente quer a solução para ontem, né? Pode ser ontem? Não, não pode. Não pode ser ontem, não. Vai ter que ser no tempo de Deus. E aí, naquele belo dia, deu, sétimo dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou, igual esse povo aí do futebol gritou hoje para caramba de tarde, meu amor de Deus. Lá no meu bairro estava uma gritaria, gente, que eu nem entendo. Como se grito e torcida valesse para ganhar jogo. Mas no jogo de Deus valeu, irmãos. O povo gritou e as muralhas caíram. Amém, irmãos? Uma loucura, uma insanidade. Bizarro. Você vai ter que esperar. Você vai ter que aprender a lidar com o tédio. Você vai ter que aprender a lidar com situações que não se resolvem facilmente. Você vai ter que esperar. Ah, como é bom esperar pacientemente pelo Senhor. Ele não vai se atrasar. Amém, queridos? Ele não se atrasa. Igual aquela mulher que falou para Jesus, ah, Senhor, se eu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, não é? Lázaro não estaria morto. Ou seja, chegou atrasado, né, Senhor? Estava passeando pela Galileia, né? Estava passeando e chegou aqui, o meu irmão morreu, o Senhor esqueceu de mim. Não. Deus não chega atrasado. Ele está em tempo, just in time. Ele está na hora certa. Ele chegou no momento preciso, tá? Pois ele é um Deus perfeito em suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, há uma outra situação. Quando um belo dia, o Senhor enviou uma saraivada do céu que matou mais inimigos do que o próprio exército de Israel pela espada. Então, Josué vivenciou essa experiência. O Deus dos exércitos entrou na batalha por Josué e venceu os inimigos com mão poderosa. Louvado seja Deus, irmãos. Josué também, como a gente sabe, naquele episódio tão conhecido, em que o sol parou e a lua se deteve, até que os filhos de Israel se vingaram dos seus inimigos. Aquele foi um dia que jamais se repetiu, irmãos, em toda a história. O sol se deteve, o sol parou e a lua se deteve, e o exército de Deus venceu a batalha. Grandes coisas Deus faz pelos seus. Então, irmãos, quando a gente percebe a intervenção de Deus no nosso dia a dia, nos auxiliando, somos tomados por grande encorajamento. O Senhor tem que enfrentar esse momento de saúde tão complicado? É assim? Eu vou esperar, porque eu creio na tua intervenção. Senhor, eu estou enfrentando a situação com meu filho, que agora se afasta dos caminhos do Senhor. Eu vou continuar perseverando, porque ele foi consagrado ao Senhor e ele vai voltar para a presença de Deus. Amém, irmãos? Eu estou enfrentando uma situação no meu trabalho de perseguição, onde um chefe novo está perturbando o meu juízo. Eu vou orar para que esse homem conheça o Evangelho. Não vou amaldiçoá-lo, porque ele é do partido A, do partido B, do partido C, seja do partido que for. Pois o meu Deus luta todas as minhas lutas. Amém, irmãos? Ele não se esqueceu de nenhuma delas. Agora, sabe o que é o pior, irmãos? É você estar numa luta totalmente fora da vontade de Deus. Aí você não cansa, não. Aí você esgota. Porque logo você percebe que você não tem força para dar conta dos negócios que acontece sem a presença de Deus. Aí você vai falar o que com Deus? Você já sabe que está errado. Você já sabe que está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Então não tem renovo, não tem descanso. É isso que o autor aos Hebreus está querendo dizer, irmãos. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, versículo 9. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou as suas. Meus irmãos, em outras palavras, enquanto estivermos na militância da fé, não há descanso. No sentido de parar o trabalho, há renovo. Não é? O Fernando, quando saiu daqui, deu um recadinho no meu ouvido, assim, um cochicho: pastor, conta comigo. Tipo assim, estou doido para voltar. Não esquece de mim. Isso não vai esquecer não, Fernando. Você está junto. Meus irmãos, como é bom servir a Deus. Amém, queridos? E como é bom entrar na militância certa e sair da luta errada. Sair de uma luta que já está fracassada. No seu dia a dia, faça escolhas certas. Saia de furadas ainda hoje. Porque não adianta orar pedindo a Deus para abençoar um negócio que você já sabe que não vai dar certo. Sai, pula fora e pede a Deus: Senhor, estou em obediência ao Senhor e farei aquilo que o Senhor quiser no tempo que o Senhor definir para mim. É isso que o autor aos Hebreus está querendo explicar, irmãos. Ouvidos atentos, ouçam, abram o ouvido, os ouvidos, nos diz o texto. E agora, irmãos, eu estou concluindo aqui, não posso estender muito, irmãos, esse é um tema fascinante, que toma muito meu coração e toma muito o nosso tempo, mas eu quero destacar o que está no versículo 12. Eu não posso deixar de falar isso e ler com você. Gabriel vai colocar aqui para nós, mais uma vez, vamos ler, irmãos. Pois a palavra de Deus é o que, irmãos? Ela penetra juntas e medulas. O autor aos Hebreus está falando. Eu estou colocando no texto isso aqui, ó. Vou colocar ali, ó. Josué lutou com a espada, vocês vão lutar com a palavra de Deus. Josué conquistou com a espada que cortava uma pessoa ao meio, mas vocês têm uma espada que é viva, que é eficaz, amém, irmãos? Ela não falha, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para julgar os pensamentos e a intenção do seu coração. Percebe, irmãos, a grandeza? Percebe a profundidade? Que com o coração errado, não dá para vencer a batalha certa? Ainda que você esteja salvo, ainda que você tenha sido alcançado pelo Evangelho, você não vai conseguir vitória usando a arma errada, a tática errada, na força do seu braço. Deixa Deus fazer a obra, primeiramente no seu coração. Deixa o Espírito Santo julgar as intenções do seu coração. Ele é poderoso para fazer isso e para te dar a aptidão, a habilidade para você agora lutar da forma correta. Vai entrar no seu coração contentamento, vai entrar no seu coração shalom, vai entrar no seu coração autoridade, vai entrar na sua vida o poder de Deus, pois Ele vai te dar forças para vencer todo cansaço. Ah, pastor, eu estou precisando de uma praia. Eu também, me leva. me mira e me acerta, por favor. Mas, meus irmãos, não adianta uma praia certa com o coração errado. Porque você vai voltar da praia, vai ter fatura para pagar. Irmãos, há um descanso reservado para o povo de Deus. E o descanso é na nossa devoção, é na nossa comunhão com Deus. Amém, irmãos? Não estou cancelando a sua viagem, não. Mas não espere do natural aquilo que só o sobrenatural pode trazer. Faz sentido, irmãos? Não estou colocando o pé na viagem de ninguém. Mas vai com o coração certo. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Não luta, não lutem, não luta mais. Não luta mais de maneira errada. A luta agora é pelo seu próprio coração. Porque nada na criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto, diante dos olhos de quem havemos de prestar contas. É o versículo 13. Eu e você vamos ter que prestar contas a Deus. Coloque-se diante do Senhor. Senhor, me ajuda a alinhar a minha vida aos teus propósitos. Eu não posso ficar mais distante da tua vontade. Eu estou disposto a renunciar a algo agora pela fé, pois eu creio que a luta que eu luto pelo Senhor realmente vai valer a pena e vale a pena. E eu quero desistir aqui agora de algumas lutas que não valem a pena ser mais lutadas. Eu não quero perder mais tempo. Eu não quero ficar dando soco no ar. Eu não quero mais lutar com as minhas armas. Eu preciso da palavra de Deus, primeiramente, trabalhando no meu coração. Abra o seu coração para Jesus. Você que não teve um encontro com Deus, você precisa de um encontro com Cristo. Você que está fora da presença de Deus, você precisa voltar para a presença de Deus. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa voltar a ler a Bíblia. Você precisa orar. Você tem que voltar para a escola bíblica dominical. Você tem que ir para o discipulado. Você tem que aprender. Você tem que aprender a lutar. Você não pode ficar desse jeito. Você vai ter que tomar uma atitude. E se Deus está falando com você, é contigo mesmo que Ele quer trabalhar.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.